começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Muito bem, está começando mais um Bem Bolado, deixa eu me ajeitar aqui. Senhor amado, vamos convidar Juliana, Juliane, Kravitz.
Olá, bom dia a todos, vamos começar mais um Bem Bolado. Olá!
Olá!
Oi, Juliane, tudo bem?
Tudo e você?
Tudo jóia. Estamos começando mais um Bem Bolado desta semana com Juliane Kravitz. É assim que fala?
Kravitz.
Nossa, sempre falei errado, então, desculpa.
Normal, o equívoco do Juliana também, que você colocou, né? Juliana, é Juliane, mas já está
Juliane. Sim.
Juliane Kravitz.
Sim. Eita, nós, muito bem. Então, temos hoje um assunto bem interessante, né, que a gente já está antecipando aí um movimento que vai acontecer em maio, né, que seria o Maio Furtacor, e vamos falar um pouco sobre a questão da maternidade, do feminino, e esse lugar, então, né, que a mulher ocupa, enfim, tanto pelas questões subjetivas como pelo campo social, né, que eu acho que são bem questões bem interessantes e bem, muitas vezes está cercado aí por um certo, sei lá, um certo tabu ou, né, tem algumas idealizações muito fortes em torno dessa maternidade que eu acho que de alguma forma isso oprime bastante, né, a questão da maternidade em si e da mulher, né, tanto pela história, né, enfim, como pela posição social, pelas redes sociais, por tudo, por toda a lógica discursiva que a gente tem hoje, né, e então, bom, me conta um pouco aí, Juliane, como é que é essa questão e vamos começar por aí.
Então, escutando você falar, é interessante, né, a gente pensar que tem que ainda abordar essa temática, né, em 2023, enfim, né, algo que deveria ser tão disseminado já, né, Wagner, enfim, tem esse lado, né, mas tem um outro que houve já uma certa evolução e avanço também nessa história toda, né, a gente sabe que lá em meados de... Eu me formei em 98, né? Então, desde então até hoje, acho que a gente consegue ocupar a mulher em si, né? E as mães, ocupar mais espaços do que outrora, né? Claro que eu não posso falar por mim, porque, querendo ou não, a nossa profissão é uma profissão que muitas mulheres atuam, né? Então, tem seus privilégios com relação a isso, né? A mulher na psicologia é muito atuante, então acaba que trabalhamos como autônomas muitas vezes, conseguimos nos estabilizar nesse sentido, mas devido a todo um privilégio, devido a toda uma rede de apoio, né? Que existe aí, né? Que a gente sabe que para a sociedade, para as mulheres em geral, não é nada fácil, né? E eu acho que a campanha, a Maio Furtacor, né? Me tocou de um jeito que eu considerei fundamental, assim, eu participar, né? Não é um evento da psicanálise, uma campanha gratuita, voluntária, social, né, voltada para as mulheres e mães, né, para poder falar sobre isso, né, essa é a ideia da campanha, né, falar sobre a saúde mental materna e o quanto que é possível também transmitir, né, informações adequadas com relação a isso. Penso que várias mulheres não chegam a ter acesso, né, a isso, e isso que me faz pensar, né, hoje em dia, né, com tantos avanços, né, rede social, e mídia e tudo mais, e muitas pessoas ainda não têm possibilidade de pensar, né, qual que é o quadro ali psíquico da mulher no momento da maternidade, né? E assim como você diz, né, tem a questão psíquica e tem também algo do coletivo aí, né, que surge, que eu acho que essa parte eu acho super importante, sabe, psicanalizar e a gente poder atuar aí nas campanhas e na polis, né, isso é fundamental.
Sim, sim, sim. E você acha que essa, como posso dizer, que tem... Eu fico aqui pensando assim, né, a gente, né, mesmo com todo o movimento de redes sociais, de informação, a informação hoje ela é muito veloz, né, muito imediata, né, e mesmo assim a gente vê que há um peso muito grande, né, sobre a mulher, principalmente, né, quando ela decide ter filhos, né, assim, decide ter um filho, né, uma mulher que trabalha, enfim, em qualquer lugar, né, fica meio que quase que como posso dizer, ela não pode anunciar isso antes de entrar no emprego, né, assim, quase isso, né, e aí quando ela engravida, né, ela anuncia isso depois, né, e parece que as instituições em gerais, né, o sistema, digamos assim, enxerga isso de forma com pesar, né, parabéns, que legal, né, você queria então, né, engravidar, ter filhos e tal, mas isso vem assim pelo menos eu já escutei relatos, né, de pessoas que trabalham em corporações, enfim, que a partir do instante que anuncia, né, uma gravidez, é como se ela fosse meio que botada um pouco de lado, assim, né, meio assim, suspende os planos com aquela pessoa, né, e quando na verdade, né, o fato de uma mulher ter um filho é aí que a gente entra no nó, né, assim, do que está excluído aí, né, digamos assim, né, que seria de tanta responsabilidade quanto a de um homem, né, e por que que esse peso fica sobre ela, né, e não sobre esse par, digamos assim, de cuidadores, né, por que que a mulher é quem vai ser prejudicada na sua carreira, né, e não o homem, né, no sentido da paternidade também, né, que eu acho que é algo aí que a gente ainda traz de um outro tempo, né, e enfim, como é que você vê hoje essas mulheres desse tempo, né, em relação a ocupar esse lugar de mãe, né,
é
assim que...
né, porque é isso, né? Como que isso é visto nesse tempo? Porque, veja, poderia ser algo já previsto, né? Uma mulher ser mãe, enfim, né? Mas no mercado de trabalho, assim como você coloca, eu acho que é algo muitas vezes devastador para a mulher, né? Porque a mulher, às vezes, esconde sua gestação, a mulher muitas vezes tem perdas, né, se está ocupando um cargo, né, digamos, numa grande empresa também, assim como você, já escutei relatos com relação a isso, e seria, digamos, ela seria promovida dentro da empresa, né, daí de repente ela engravida e ainda mais, né, a quantidade de mulheres que ao voltar da... Tá dando eco aí, Wagner? Tá bom, meu som?
Não, tá bom, tô escutando.
Quantas mulheres que voltam da licença maternidade perdem seu emprego, né? Isso é um absurdo, né? Retornar da licença maternidade e perdeu o cargo por conta de ser mãe, né? Enfim, é muito absurdo, assim. Tem alguns dados, eu até vi esses dias uma... um dos temas que eu vou falar na campanha é sobre renda e... renda, saúde mental e na maternidade, né? E eu vi alguns dados numa entrevista da... numa live até da Vera Iaconelli, ela colocando que... em São Paulo, né, ela viu uma pesquisa de São Paulo, que 40% das mulheres, 40% das famílias, as provedoras são as mulheres, né, assim, né, não numa situação de baixa renda e tal. Então, assim, 40% é muita coisa, né, então, assim, a gente sabe que além de ser profissional, vai ser mãe, vai, né, fazer outras coisas, essas múltiplas tarefas aí que são colocadas ao feminino, né? É algo que precisa ser distribuído, não é possível mais, né? Que seja colocado toda essa sobrecarga na mulher. E como você diz, né? Algo que vem de um tempo que já não existe mais, né? Todo a gente sabe, é uma construção histórica, né? O lugar da mulher antes da Revolução Industrial era outro, né? A gente pensa até na psicanálise, né? Pensando em Freud, né? O quanto que Freud se debruçou sobre a questão do feminino ali, enfim, e acabou a sua teoria com essa questão, né? Com o enigma aí da feminilidade, né? Tem toda a questão de como que ele colocava a questão de ser mãe, né? Uma saída para o feminino. Isso lá em 1900, né? O Freud era um homem, né? De 1900. Então, era um homem da sua época, assim. Então, depois, eu acho que nessa construção, dentro da psicanálise também, vem o Lacan também para nos ensinar, né, que não, que todos somos castrados e não tem essa aí de saída para o feminino é ser mãe, a mulher pode ser o que ela quiser, né? O Lacan é isso, né? Ele fala que ela pode ser o que ela quiser, né? Ela coloca lá, é a posição feminina, a posição masculina, é isso. E não, hoje em dia ainda a gente precisa convocar a sociedade para poder falar disso, para poder entender, né, a carga que existe ainda nessas, falo nessas muitas mulheres, porque realmente, né, eu tenho esse privilégio de ter conseguido ser mãe duas vezes, continuar trabalhando, tive rede de apoio, marido ajudando, mas, enfim, né, a quantidade de mãe solo que dá conta aí dessas inúmeras funções, sabe, né, que é impossível pensar que essas mulheres não vão ter algumas questões, dificuldades psíquicas, né, número de depressão, ansiedade, suicídios. Eu fiquei chocada porque eu fui pesquisar a quantidade de suicídio pós-parto, sabe? Uhum. Muito grande mesmo.
Sim, sim. Sim, deixa eu achar aqui, a Marília Bravo comenta, né, que o problema é procurar emprego e ter filho pequeno, né, filho menor também é problemático, as pessoas nem sempre estão abertas, as portas nem sempre estão abertas, principalmente quando somos divorciadas ou mães solo, né, esse é, digamos assim, a fase 2, né, digamos, né, uma seria gestar, engravidar, enfim, né, e a fase 2 seria essa de você ter uma criança pequena e ter que trabalhar e sofrer ainda essa pressão, digamos assim, de todo um campo social, né, se por um lado, né, tem isso, ah, que bonito, que legal, que romântico, né, por outro lado, tem essa vida real aí de um encontro com uma dificuldade, né, que está colocada aí, né, no campo social, né, de uma impossibilidade, né, digamos assim, desse sistema se encaixar, né, nesse tempo da maternidade, nesse tempo de ser mãe. Você falou dessa questão do suicídio aí, né, eu fiquei pensando que parece que, né, assim, tem um, algo muito forte aí, né, que corrobora com esse, com essa posição subjetiva da mulher naquele momento, né, e que chega nesse limite extremo de um suicídio, né, que seria justamente essa pressão social, quer seja do trabalho, do dinheiro, quer seja também da relação do corpo. Né? Há uma mudança no corpo.
Isso.
Né? Não sei, eu acho que esse também seja um ponto bem importante, assim, né? Que eu vejo que as mulheres e as mulheres mais jovens, né, ficam muito capturadas por essa imagem visual, né, de sei lá, esses influencers, essas pessoas famosas, digamos assim, que engravidam, e 15 dias depois a mulher está de biquíni, barriga chapada, e esse é o ideal.
Isso,
né?
Isso. É o ideal imaginário, sim, né? A gente sabe que não existe, que a, sim, vida real é outra, né? E exato, né? Eu acho que essa captura pelo ideal, enfim, né? Ou pela romantização da maternidade também é uma questão importante, assim, sabe? Porque é isso, né? Quando você fala do suicídio e da relação com o corpo, né? A primeira perda que se tem é do corpo, né? Anterior. Você não tem mais aquele corpo, é outro corpo, né? É outra coisa, né? Então, assim, vai perder aquele corpo de antes, né? Pode fazer um monte de procedimento e tal, enfim, mas vai ser outra coisa, não adianta. É as mulheres que podem e tal, né? E a maioria das mulheres, enfim, não vão se envolver com isso, né? O que aparece nas redes é algo de um ideal aí que é muito... muito exigente, né? Acho que é um imperativo mesmo, né? Algo super egóico, assim, que muitas vezes para essa geração, acho super importante esse ponto que você coloca, sabe? Para a geração de mulheres mais novas, elas ficam presas naquela imagem, né? É aquilo que existe, não é a realidade da vida ou do coletivo. Do social, né? É muito difícil isso, né? Você poder se desprender. E daí a mulher engravida, né? Diante de uma descrição imaginária dessa, não é nada disso, né? É muito difícil você gestar. São 40 semanas quase, né? Que a mulher passa por uma transformação. Eu não sei nem o que dizer, Wagner, se é diária, não, acho que é de minuto em minuto, é uma alteração hormonal, corporal, psíquica, mental, né? Até é difícil colocar uma palavra para essa sensação, né? Porque é muita mudança mesmo, né? E após o parto, aí vem... O maternar, né? Tem o gestar e tem o maternar, né? Enfim, tem um bebê ali que depende de você 100%, né? Para se alimentar, para tudo, né? E como fazer isso sozinha, né? Essa questão esqueci o nome dela, mas que ela fala, né? Da mãe solo. Como que vai fazer isso sozinha, né? Eu acho uma das coisas mais bonitas de se ver as mulheres que são mães solo, porque é algo que muito difícil de dar conta, assim. Eu acho que uma experiência, assim, eu já escutei relatos de mulheres, assim, por exemplo, na pandemia teve filho mãe solo, não pode ter rede de apoio nem a mãe, nem uma funcionária, né? Pessoas assim daí com privilégios, que até poderiam ter uma rede de apoio, mas não, nada, né? Ela e filho, aquela realidade, né? Pandemia, mãe solo, perdeu o emprego, né? Por conta disso, e aí que as mulheres vão se sentindo afetadas, né? A questão da depressão pós-parto, é interessante isso, porque quando a gente começou a a estudar, a pensar na questão da depressão pós-parto, tinha muito, né? Eu, quando trabalhava em instituição psiquiátrica, por exemplo, tinha muito essa questão da rejeição da mãe pelo filho, pela criança e tal. Nos tempos para cá, a depressão pós-parto vem, é a mulher que quer sair disso, né? Ela não quer tirar o filho, né, disso, ou se afastar do filho. A mulher quer acabar com aquilo, né? O suicídio vem muito por conta de não dar conta aí desse momento de vazio e de tanta devastação aí que acontece em muitas maternidades, né?
De luto, né? É necessário fazer um luto ali, né?
Isso.
Sim.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.